Lucas capítulo 5, versículo 1, diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as outras águas, senão mais fundas, e a todos lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem tem dito isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Porque todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Amém. Até aí. O evangelho de Lucas é um evangelho missionário. A intenção de Lucas, do Dr. Lucas, é apresentar para nós que Deus tem a intenção de restaurar o seu governo na terra. Deus tem total interesse em restaurar tudo aquilo que foi atrapalhado ou destruído pelo pecado. Deus cria o homem para ser o seu espelho, e Ele cria a terra para ser o espelho do céu. Então eu quero te dizer, se você tem intenção de ir embora daqui, se você tem no seu coração uma vontade tremenda de ir para o céu, eu quero te dizer, às vezes Deus está interessado em vir para a terra, porque essa é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós ao teu reino, venha a nós ao teu reino. Então a sua oração, querido, não é: Deus, eu quero ir para o céu. É: Deus, faça da terra o céu. Manifeste o teu reino nessa terra. Que a sua vontade seja feita aqui como ela é feita no céu. Então, essa é a intenção de Cristo: restaurar tudo aquilo que o pecado deixou, tudo aquilo que o pecado abortou. Portanto, Deus traça um plano para restaurar todas as coisas. E esse plano tem o seu ápice em Cristo encarnado, ou seja, o próprio Deus protagonizando a história da restauração do mundo, da redenção do mundo através do Emmanuel, do Deus conosco. Mas esse Deus protagonista também está interessado em nos levar para trabalhar nesse projeto de restauração de todas as coisas. Deus, em esse projeto tão glorioso que é restaurar todas as coisas, Ele decide, através do Seu Filho Jesus, convocar alguns discípulos, a Pedro, a João, a Tiago, mas Deus também decidiu te convocar para essa missão, para esse projeto. Deus tem nos chamado para mostrar o reino de Deus estabelecido e restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu através da manifestação do poder de Deus, do poder restaurador. Esse é o projeto de Deus para a terra: restaurar todas as coisas. Existem algumas características, meus irmãos. Existem algumas lições que esse texto nos traz, lições importantes para que nós, como pessoas participantes desse projeto, precisamos ter e compreender que o Senhor espera de nós algumas atitudes e alguns comportamentos. Somos dependentes da sua graça e misericórdia. Primeiro ponto: para sermos participantes do projeto de Deus em restaurar todas as coisas, precisamos compreender que somos dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Pedro escolheu o lugar certo para pescar. Sim ou não? Sim ou não? Pedro está pescando em um lugar chamado o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. Tinha muito peixe no Mar da Galileia. Então Pedro estava pescando no lugar certo. Sim ou não? Segunda coisa: Pedro estava no horário certo. Ou seja, Pedro está no lugar certo, e ele está pescando na madrugada, ou seja, no horário certo. E a Bíblia vai dizer também que Pedro está pescando com rede. Quando você está pescando com o molinete, que na época não tinha, mas com a vara, você tem a possibilidade de pegar um peixe por vez, sim ou não? Sim ou não? Se você estiver pescando talvez um tucunaré, vem os dois enganchados ali, mas provavelmente você vai pegar um de cada vez. Mas Pedro está pescando com rede. Rede dá a possibilidade de você pescar muitos peixes de uma só vez. Uma só jogada da rede te dá a possibilidade de ter vários peixes dentro do seu barco. Então Pedro está no lugar certo, na hora certa e com a ferramenta certa. Estando no lugar certo, com a ferramenta certa e no horário certo, a pesca só poderia dar zero. Porque é isso que a Bíblia diz, que a pesca não deu em nada. Não deu em nada. E Jesus tem nos mostrado que, fora do projeto de Deus, querido, você pode estar no lugar certo, na hora certa, com a ferramenta certa, mas não vai acontecer nada, porque somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você estava na empresa certa, era o momento certo de investir, era a hora certa de mudar de cidade, era a hora certa de investir em ações, não sei, era a hora certa de abrir a empresa, era a hora certa de investir naquele relacionamento, era a hora certa de ter um filho, mas o resultado não deu tão bom, o resultado não foi bom. E aí você me pergunta, por que que Deus permite essas coisas, querido? Eu não sei te falar. Mas eu consigo imaginar que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tem um propósito em tudo. Absolutamente tudo tem um propósito soberano de Deus, querido. Inclusive as coisas que dão errado na sua vida, tem um propósito de Deus. É lógico que nós não conseguimos perceber. Nós só conseguimos pensar em um Deus bondoso, misericordioso, que dá graça, que dá presentes, mas nós não conseguimos perceber que às vezes a misericórdia de Deus é estendida através dos fracassos, através das coisas que não dão certo nas nossas vidas. Porque é isso que Lucas está nos dizendo: a hora é certa, o lugar é certo, a ferramenta é certa, mas o resultado é zero. Alguém aqui já passou por isso, eu tenho certeza. Eu já passei por isso, você já passou por isso. Mas por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Às vezes, querido, Deus permite que essas coisas aconteçam para que eu e você entenda que a nossa vida não é resultado e não é medida por nossa capacidade, mas simplesmente pela graça e misericórdia de Deus. Se Deus não sustentar enquanto ser vivente, o resultado de todos os nossos esforços serão zero. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não cuidar da sua família, você pode ser o melhor pai, você pode ter a maior conta bancária dessa igreja, mas nada vai dar certo, porque você depende da graça e da misericórdia de Deus. E você precisa entender isso nessa noite, que não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, mas é a graça estendida à sua casa, à sua família, aos seus negócios. É Deus e simplesmente Deus que te sustenta em todo o tempo. É só Ele. Não é o curso da faculdade que você fez, não é o MBA, não é o seu doutorado, é Cristo. As misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Deus está grávido de você todos os dias, mas Ele está te criando dentro dessa barriga de misericórdia, querido, para que você entenda que tudo que você precisa vem dEle, e por Ele e para Ele são todas as coisas. Não adianta você acordar pela manhã desesperado, e agora, Senhor, porque Deus tem te gerado, Deus tem te sustentado em todo o tempo, ainda que você não veja saída, ainda que você não veja solução, entenda, o Senhor tem cuidado de tudo. Cristo está mostrando através desse texto, que os filhos que são chamados para viver a história dEle nessa terra, precisam entender que tudo deve glorificar o nome dEle. inclusive a nossa atividade profissional. Porque você percebeu no texto que Jesus usou a empresa de Pedro para pregar o Evangelho? Trava a língua aqui. É. Você percebeu que Pedro emprestou a empresa dele, que era o barco, para Jesus ficar no barco e pregar? Jesus está aqui, a multidão está apertando Jesus, e aí Jesus vê dois barcos, e um deles é de Simão Pedro, e ele chega para Pedro e diz assim: ó, me presta teu barco aí, eu preciso falar com essa multidão, tem como você pegar esse barco, tirar um pouco da terra, para que eu fique de pé nesse barco e fale às multidões? Pedro, com certeza, está aqui. Mas o verbo empregado aqui é um verbo de gentileza. É como se Jesus chegasse para Pedro e dissesse assim: Pedro, por favor, você pode fazer a gentileza de me emprestar o teu barco para eu falar com essa multidão? Sim, Senhor, pegue meu barco. Até aquilo que você faz de segunda a sexta tem que glorificar o nome do Senhor, querido. Senão você não entendeu o que é cristianismo de verdade. Se você vive um cristianismo apenas de sexta a domingo, você não compreendeu o que é ser chamado por Deus. Porque quando Deus nos chama, Ele pede tudo o que temos, tudo o que somos, para a glória e louvor do nome dEle. E aí o verbo empregado é de gentileza: por favor, me empreste o barco. Mas quando ele está dentro do barco, ele não começa mais pedir por favor, ele dá ordem. Jesus é gentil até entrar no barco: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e eu entrar, eu vou acabar com tudo, vou virar tudo aqui de cabeça para baixo, vou organizar tudo que precisa ser organizado. Porque até entrar no barco eu peço: por favor, você pode abrir a porta, mas depois que eu entrar no barco, querido, Pedro, agora é uma ordem: vá para lugares fundos. Quem tem dado ordem lá na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua faculdade? Querido, não existe mais essa separação. Quando Cristo entrou na sua vida, Ele se tornou o Senhor de tudo que você tem, que você é. Deus quer usar a nossa atividade profissional para louvor da sua glória. Sua empresa tem que ser um púlpito de pregação do Evangelho. A sua faculdade tem que ser um púlpito de pregação do Evangelho. O seu comportamento tem que ser um púlpito de pregação do Evangelho de Jesus. Quem tem mandado no seu barco? O seu barco não tem nada a ver com quem você é dentro da igreja. O seu barco tem a ver com quem você é de segunda a sexta-feira, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Quem tem mandado no seu barco? Primeiro lugar, querido, nós precisamos entender que nós somos frutos da graça e da misericórdia de Deus. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender que tudo que temos e tudo que somos pertence, inclusive o nosso trabalho. Em terceiro lugar, Deus ou Jesus leva Pedro para o lugar de fracasso. E ele diz assim: jogue a rede. Jogue a rede, mas não é a primeira vez que Pedro passou por ali, e não é a última vez que ele vai passar por ali. Porque em Mateus capítulo 14 vai dizer que Jesus recebe uma notícia de que João Batista foi morto. E ele começa a chorar, e ele se entristece. E ele diz para os discípulos: olha, pegue o barco, atravessem esse mar da Galileia. Eu encontro vocês do outro lado, eu vou ficar aqui orando porque a minha alma está triste. Eu perdi o meu primo, João Batista, a quem eu tanto amava. E a história vai dizer que no meio do caminho começa uma tempestade muito forte, ao ponto dos discípulos acharem que ia morrer. E eles começaram: e agora nós vamos perder a nossa vida nessa travessia? E a história vai dizer que durante aquela tempestade eles veem de longe um fantasma. Mas não é um fantasma, é Jesus vindo sobre as águas. E Simão Pedro, olhando de longe, diz assim: se é tu, mestre, por favor, permita que eu ande sobre as águas e vá ao teu encontro. E Jesus diz: vem. E ele começa a andar pelas águas, sobre as águas. Mas a história vai dizer que durante o percurso ele começa a afundar, ao ponto dele achar que iria morrer e pedir socorro: Jesus, me socorre, porque eu estou afundando, eu vou morrer. Jesus estende a mão, segura pela mão de Pedro. Mas o interessante é que Jesus não coloca Pedro nos braços. Ele segura pela mão de Pedro e faz Pedro andar sobre as águas novamente. Porque Cristo não pega os seus fracassos e faz você esquecer deles. Ele faz você andar sobre eles. Ele faz você prevalecer sobre os seus fracassos. Aquilo que você afundou, agora eu vou te ensinar a sobrepor todas as dificuldades que tem sobre a sua vida. E ele leva Pedro andando sobre as águas até o barco. Mas chegando no barco, ele diz: Pedro, homem de pequena fé. Perceba, Pedro já esteve ali e vai passar por ali de novo. O lugar de fracasso de Pedro. Você é cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Mas esse lugar em que você afundou, querido, vai ser o lugar que Deus vai te levantar. Sabe essa fogueira que tantas vezes você negou a Jesus? Vai ser a mesma fogueira que Jesus vai estar diante de você, dizendo: Tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Em primeiro lugar, Deus precisa fazer você entender que você é dependente de graça e misericórdia. Segundo lugar, você precisa entender que tudo que Deus te deu é para a glória dele. Mas em terceiro lugar, querido, você precisa entender que Deus usa até o fracasso da sua vida. Sabe esse fracasso familiar? Deus vai usar para a glória do nome dele. É desse lugar, é desse ponto aí que Deus vai começar a restaurar a sua vida. Sabe esse problema familiar que você tem, que não resolve nunca? É desse lugar que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Sabe esse lugar que você pecou, caiu, retrocedeu? É desse lugar que Deus vai te chamar para começar novamente, começar do zero. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, esquece tudo, esquece que você me negou, esquece que você abandonou, começa do zero, porque a partir de agora, eu vou te fazer de pecador, a pescador, eu vou te fazer de alguém que pecou e traiu, para alguém fiel e justo, que não nega o Evangelho. Cristo é esse, que nos pede para fazer parte dessa história. Mas o interessante para terminar é que o texto que a gente leu, ele termina de uma forma diferente. Porque a palavra vai dizer que Jesus realiza um milagre extraordinário. De uma pesca zerada, Jesus faz multiplicar muitos peixes, ao ponto dos barcos, dois barcos, quase afundarem. E aí, Pedro, diante desse milagre tão extraordinário, ao invés dele se alegrar, já pensou? Jesus te dá um milagre, te dá o carro que você tanto precisa, o casamento que você tanto precisa, o emprego que você tanto busca. Qual seria a sua reação? A sua reação seria: aleluia, glória a Deus. Você ia festejar, você ia se alegrar. Pedro olhou para Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Que reação estranha é essa de Pedro, querido? Porque Deus acabara de realizar milagres sobre a vida dele. Deus acabou de fechar o mês. Uma pesca de um dia, Deus fechou o mês, talvez o ano. Pedro não precisaria pescar mais o mês inteiro, porque ele bateu a meta em um dia. Qual reação estranha é essa de Pedro diante de Jesus dizer: afasta-te de mim, porque eu não sou digno, eu sou pecador. E quando você lê o Velho Testamento, existia duas formas das pessoas identificarem a presença de Deus. A primeira forma era lendo a Torá, a Bíblia, a palavra de Deus. E quando eles liam a Torá, a lei, eles reconheciam: Deus é santo e eu sou pecador. Ao ler as escrituras, pastor Sérgio, a pessoa entendia que nós éramos bem diferentes de Deus, porque Deus era santo e nós não. A segunda forma de sentir a presença de Deus no Velho Testamento era através da manifestação do próprio Deus. O profeta Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, e em volta do seu trono tinha anjos, os serafins, que tinham seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e com duas eles voavam em volta do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra vai dizer que quando Isaías percebeu a glória de Deus, ele se colocou com o rosto em terra, e disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vi ao rei. Porque, querido, é a mesma visão que Pedro está tendo agora diante de Jesus. Era a primeira vez que Pedro via Jesus? Sim ou não? Não. Pedro já havia levado Jesus para casa. Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Jesus já tinha andado com Pedro por muito tempo. Durante 3 anos, Deus esteve com Pedro. Agora, só no final que Pedro consegue ter uma reação dessa, dizendo: afasta-te de mim, Jesus, porque eu não sou digno. Porque a visão que Pedro tem de Jesus agora é uma visão coerente a uma visão de Deus Pai. Porque quando nós nos deparamos com Deus misericordioso e gracioso, querido, a nossa reação é dizer: ai de mim, que sou pecador e não mereço a sua misericórdia. Quando nós não entendemos quem é Jesus, a gente acha que Deus não faz mais do que a obrigação em me abençoar, porque eu sou dizimista fiel. Aleluia. É a obrigação de Deus multiplicar sobre a minha casa, porque eu sou ofertante. Deus tem que abençoar sim a minha família, porque eu sirvo na casa de Deus. Essa é a visão que Pedro tinha antes de se deparar com Jesus, o Filho do Deus vivo. Porque quando ele entende, esse é Jesus de fato, ele se coloca em terra e diz: ai de mim, Senhor, ai de mim que eu não mereço. Mas o Senhor, com muita graça e misericórdia, estendeu a sua mão e me levantou dessa sujeira. E o Senhor, mesmo sabendo que eu não tenho um coração no Senhor, mesmo sabendo que eu não te amo o suficiente, mesmo assim o Senhor teve coragem de estender a sua mão e me chamar para participar desse projeto, que é o projeto da redenção de todas as coisas. Eu te pergunto, querido, você quer participar desse projeto? Reconheça nessa noite o Cristo ressurreto, genuíno, que é o Filho do Deus vivo. Mas não, querido, não, não veja como você tem visto. Nas canções, nas orações rasas, vazias. Não veja como você tem o visto dentro de um cronograma cristão, de vir aos cultos, de fazer as oraçõezinhas básicas. Eu quero que nessa noite você peça: Senhor, que eu te veja de verdade, que as escamas dos meus olhos caiam e eu possa contemplar aquilo que o profeta Isaías viu, assentado no alto e sublime trono, que eu possa ver o Jesus que Pedro viu e disse: ai de mim, eu não mereço, mas a sua graça se manifestou. É esse Jesus que você precisa ver nessa noite. E aí, a partir do momento que você vê, você automaticamente fará parte da história da redenção dessa terra. Porque Deus vai manifestar o seu reino através de você, que entendeu que tudo que você tem pertence a Ele, que os seus fracassos pertencem a Ele, e que a graça e a misericórdia é a causa de você não ser consumido. Somente isso.